Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à quarta temporada do podcast Café com Fi. Hoje eu trago um convidado especial para falarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez eu trago o Ricardo Figueiredo novamente, né, agora em 2024, né, analista aí da Finclass, Speech Finclass. Aí você me corrija, Ricardo, se eu
Não,
falei
tá
certo.
certinho, tá certíssimo. Finclass Speech.
E aí, vamos falar sobre 2024, esses fundos imobiliários. Mas antes, Ricardo, de a gente falar do cenário 2024, vamos recapitular 2023. Como é que você viu todas essas movimentações que ocorreram em 2023, para daí sim a gente montar esse cenário de expectativas para 2024? O
2023.
que você
Não,
viu
pô.
tudo isso?
Vamos lá, 2023 foi um ano especial, porque as pessoas, né, antes de mais nada, André, muito obrigado pelo convite, sempre é um prazer conversar contigo, né, segunda vez aqui no canal, fique à vontade para me chamar quantas vezes quiser, porque é um prazer, né, o canal ele faz um bem danado para o mercado, né, dá voz para gestor, para analista, para influencer, para todo mundo, para vir falar aqui sobre produtos estruturados em geral, né. Eu já vi episódio de fundo de infra, de fiagro. Isso é muito bom. Isso é bem bacana. Parabéns pelo trabalho. Bem, vamos lá. 2023. 2023 foi um ano especial, barra diferente, né? Porque quando você olha o fechamento do ano, e fica subiu 15,5, bateu o CDI, lindo, maravilhoso, rompeu máxima histórica lá no final do ano, né? Nominal, depois a gente entra nesse ponto. Só que as pessoas, às vezes, elas têm memória curta, né? Para entender como é que a gente chegou nisso daí, né? Parece que foi um ano, um passeio no bosque, e não foi. Se a gente pega o primeiro tri, a gente tomou um calor danado, né? Primeiro tri, vamos lembrar, a gente começou o ano com risco de recessão nos Estados Unidos, né? Um mercado temeroso em relação à recessão nos Estados Unidos. Por aqui, a gente estava atrás de uma âncora fiscal para chamar de nossa, né? Porque o teto já tinha ido embora. Né? E a gente não tinha âncora fiscal nenhuma, estava esperando o que, que ia acontecer nas mãos de um governo que tem um histórico de ser mais gastador, né? Que sem nenhum tipo de ideologia de A, B ou C, né? Canhota ou destra, nada disso, é simplesmente olhar para histórico, né? É um governo, é uma corrente ideológica que quer mais Estado, quer mais gasto. Então, quando você não tinha âncora fiscal, o receio do mercado era o fiscal vai escangalhar. E quando o mercado tem esse receio, onde você enxerga isso? Curva de juro longo. Então, a gente estava com juro longo lá na Lua, né? Vamos lembrar, a gente chegou a ter título do Tesouro IPCA vencimento mais longo, pagando mais de 6,5%. Era IPCA mais 6,5% ao ano. Você imagina você travar, né, a inflação mais 6,5% ao ano, né, nos próximos 15 anos. 20 anos. É um rendimento boçal, né? E a gente tinha isso. Por quê? Todo esse receio com o fiscal. Então, esse foi o primeiro tri, fixo para baixo. Bem para baixo, né? Só que aí o tempo começou a clarear. Então, quando começa o segundo tri, a gente já tira o bode de recessão dos Estados Unidos da sala, porque a gente começa a observar dados, né, mostrando a resiliência da economia americana, né? É um mercado de trabalho muito forte, né? A inflação não subia mais, ainda num patamar muito desconfortável para os Estados Unidos, mas não subia mais, né? E por aqui ganhamos uma âncora fiscal para chamar de nossa. A despeito dela ser sustentável no longo prazo, se vão respeitar ou não, né, a gente já se acostumou a pagar para ver. A gente quer. A gente No aspecto fiscal, de âncora fiscal, a única coisa que a gente quer é algo para nos enganar um tempinho. Ganhamos. Ganhamos uma para nos iludir durante um tempo, né? E aí o mercado foi destravando valor, né? Abriu-se a janela para o Banco Central efetivamente começar a cortar juros por aqui, com as economias lá fora subindo ainda. Então, nós fomos aumentando o diferencial de juros. O nosso era para baixo, o deles para cima, né? Então, especialmente para bolsa, ações, isso acaba sendo um benefício maior, né? Você traz mais capital para tomar risco, você está com um diferencial de juro maior também para a parte de renda fixa. E fundo imobiliário, bem, fundo imobiliário demorou um pouquinho mais para reagir, porque você tem aquele efeito psicológico do 1% ao mês da renda fixa. que mesmo com a Selic caindo, isso perdurou até o último corte de Selic no ano. A Selic, o CDI, ele só deixou, o 100% CDI, só deixou de entregar 1% ao mês no último corte, lá em dezembro. Até ali, ele entregava 1% ao mês. Né? E esse tem um fator psicológico muito grande no brasileiro. Né? Infelizmente, né, a gente ainda tem uma leva de pessoas que são obcecadas em querer 1% ao mês, né? Como se o produto financeiro fosse obrigado a entregar isso. Né? Faça chuva, faça sol. Inclusive, há momentos em que 1% ao mês é pouco. A gente, não há muito tempo, a gente teve IPCA acumulado em 10% ao ano. Então, se você pensar 1% ao ano no CDI, você vai ter um juro real de quanto? De 2 alguma coisinha. Né? Então, não é tão atrativo assim, me parece, né? Mas, enfim, a galera tem essa tara do 1% ao mês. Já se perdeu ali em dezembro. E já criando aí um vínculo para 24, 24 tende a ser um ano melhor, por isso, porque vai ficar cada vez menor essa, a moita do CDI. Eu falo que o CDI é uma moita, porque a galera se esconde nela, né? Quanto mais alta essa moita, mais confortável fica a pessoa, tá bem escondidinha lá. Agora a moita do CDI vai ficando menor, não dá mais para se esconder lá. Então a turma vai ter que... Aí a gente vai ter, no jargão bonito de mercado, a rotação de portfólio. Então as pessoas vão começar, opa, preciso tomar mais risco na minha carteira, a renda fixa não está mais me entregando, a renda fixa pós-fixada, né, que é o CDI, não está mais entregando aquela maravilha. Então talvez a gente comece a ver esse movimento que já teve início no segundo semestre. A gente teve ali um hiato que foi em outubro, que foi um mês ruinzinho. Mas novembro e dezembro o negócio já foi embora, né? Rompemos a máxima histórica do IFIX, nominal, né? Como se não tivesse tido inflação no período. Se fosse para bater a máxima histórica de verdade, o IFIX teria que estar buscando aí uns 4.250 pontos, mais ou menos, para ele estar efetivamente na máxima histórica, né? Mas, enfim, nominalmente o número psicológico também é muito legal a gente ver ele ter rompido. E as emissões voltaram, para quem pôde, né? Eu comparei esse período com aquele, eu gosto de Fórmula 1, né? Então, às vezes, o piloto, pelo menos quando eu acompanhava com mais frequência, né? Os pilotos ficavam lá no box na hora de fazer o treino para ver quem vai largar na frente, ficavam escolhendo o melhor momento para tirar o carro e ir para a pista para fazer a volta rápida, né? Só que você tem que ter as condições de fazer isso. Tem fundo imobiliário que não estava em condições de fazer. De ir para a emissão, tirar o carro do box e ir para a emissão. Quem teve, se deu bem. Por quê? Porque, primeiro, quando foi para o mercado de ativo real para comprar, encontrou bons ativos com caps interessantíssimos. Segundo, não teve que brigar com outra emissão pelo mesmo dinheiro, porque o dinheiro do investidor é finito, né? Agora, nesse começo de ano, a gente está vendo isso, né? Tem aquele meme de uma personagem de novela, eu não tenho dinheiro, estou mais ou menos isso em janeiro, que eu não aguento mais ver emissão, entendeu? E eu não tenho dinheiro para tanta emissão. Né? Para o ano passado, isso foi mais tranquilo, né? Porque era uma emissão aqui, outra colar, ainda deu uma aceleradinha ali no final, teve uma turma com mais apetite, aí eu vi o pessoal reclamando, e aí, André, eu até aproveito o teu canal, porque como eu já tive do outro lado, no buy side, tanto fazendo gestão de carteira de fundo imobiliário quanto de tijolo, às vezes o fundo imobiliário, e eu vou dar nome aos bois, tá? O XP Malls. Fez uma emissão, depois ele veio com outra. Agora, no começo do ano, tá vindo com outra. Aí eu já vi gente falando, o gestor é desorganizado. Eu falei, meu, essa pessoa nunca fez um trade de imóvel comercial na vida. Eu tenho convicção disso, convicção. O cara não tem a menor ideia do que é comprar um imóvel comercial. Ela deve achar que é comprar banana e laranja no supermercado, né? Ah, deu vontade de comprar uma banana. Então eu vou entrar lá no supermercado, tem uma pilha lá, né? Um monte de penca de banana. Eu escolho a que me agrada, põe no saquinho e vou para casa, né? Então o gestor de supermalls, ele quer comprar um shopping center, é isso. Ele vai para a rua e fala, gostei desse shopping. Vou comprar esse shopping, né? Vou fazer uma emissão agora e vou... Não é assim. Que a banda toca quando você vai comprar tijolo, né? Tem negociações que se arrastam por meses, mas tem negociação que é assim, ó. Especialmente shopping center, normalmente é uma composição muito fracionada a mesa de sócios. Então, às vezes, tem um sócio que está negociando a venda da participação dele e você não tem a menor ideia. Eu já vivi isso. Você não tem a menor ideia. Aí, de repente, chega um direito de preferência para você. Porque ele não pode fechar o negócio com a outra parte sem antes me oferecer nas mesmas condições. Né? E aí, qual é o prazo legal de um direito de preferência? Com todo respeito, o distinto público não tem a menor ideia disso. São 30 dias. Você tem 30 dias para poder responder um direito de preferência. Então, o gestor do shopping tem 30 dias para dizer se ele vai exercer ou não o direito de preferência de comprar aquele shopping, por exemplo. E aí, ele tem que ter dinheiro para pagar isso. Lembra? Nas mesmas condições. E se o cara lá, que fez a proposta pro sócio, falou, eu te pago à vista, tá? Agora é Pix, né? Na minha época era TED. Vai rolar o Pix é à vista. É nas mesmas condições. Então, se o fundo exerce, ele tem que pagar à vista. Como é que você bota de pé uma emissão assim? Porque você não tem caixa, lembra? Fundo imobiliário é uma máquina de verter de dividendo. Todo mundo gosta disso, acha legal, não é legal? É legal. Só que ele anda sem caixa. Né? Muito leve em caixa. Como é que ele exerce esse direito de preferência? Então, às vezes, tem esse tipo de situação. Às vezes, você está negociando, não é nenhum direito de preferência, mas você está negociando, o vendedor recebeu uma proposta atravessada e você... Aí falou, ó, recebi essa proposta aqui, ó, vai ser mais rápido para mim. E aí? Putz, eu estava fazendo um negócio parcelado aqui, ia chamar a emissão. É só para desmistificar isso, que não é tão simples. Os negócios imobiliários não são tão simples, tá? Eu já fiz negócio imobiliário que em 3 meses eu lavrei escritura, entreguei o imóvel, segue a vida. Eu já fiz negócio imobiliário que demorou 1 ano e meio, do dia que eu recebi a proposta até o dia que eu lavrei escritura. 1 ano e meio de idas e vindas, né? Então, é só para desmistificar isso. E aí a gente teve esse fluxo maior de emissões no ano passado, que fez um bem danado para a indústria, porque emissão, quando bem feita, né, e a maior parte delas foram emissões bem feitas, diversifica patrimônio, diversificar patrimônio diminui o risco da tua carteira, né? Então, você fica automaticamente com a melhor relação risco-retorno. Se o gestor conseguir um portfólio que vai te gerar o mesmo patamar de renda por cota que você tinha antes, a emissão é benéfica. Naquele momento, pelo simples fato de você ter diminuído o risco, porque você tem mais ativos agora na carteira. Se ela conseguir dar um pumpzinho no rendimento, melhor ainda. Se melhorou a qualidade do portfólio, melhor ainda. Você vai só acumulando. Né? Então, as emissões, elas são bem-vindas. Né? Eu sei que, às vezes, o pessoal fica, mas pô, a cota não anda porque a emissão vem. É do jogo desse bicho chamado fundo imobiliário. Porque o gestor ele fica numa zona ali que, abaixo do patrimonial, é palavrão falar em emissão. E já teve cotista que perdeu o dinheiro porque acreditou que é impossível existir uma emissão abaixo do patrimonial que gere valor para ele. E já existiram, não foram para frente. Não estou defendendo toda a emissão abaixo do patrimonial. Mas tem emissões abaixo do patrimonial que fazem sentido. Só que você não destrava valor ali no D0. Demora um pouquinho para você destravar esse valor. Mas ele traz muito mais valor do que aquele pênalti que você tomou, né, na emissão abaixo do patrimonial. Já aconteceu, infelizmente, a turma não pôde ganhar todo esse dinheiro porque acreditaram nessa, né, colocaram aí na pedra, emissão abaixo do patrimonial nunca. Mas as que a gente viu ao longo de 2023 foram emissões muito positivas, acima do patrimonial, gerando valor para o cotista, desalavancando. Finalmente os gestores acho que começaram a entender que fundo imobiliário não é um bicho para viver alavancado. Fiquei decepcionado com a regra que agora que liberou geral a alavancagem em fundo imobiliário. Fiquei decepcionado, né? Porque agora que os gestores estavam internalizando isso, falando, putz, né? Nos lambuzamos. Parecia criança com chocolate, quando está descobrindo chocolate. Né? Se lambuzou todo na alavancagem. Agora que eles estavam, opa, vamos desalavancar, liberou geral. Vamos ver como é que eles vão fazer diante dessa oportunidade agora. Né? Mas é isso. Acho que 2023 foi um ano que fez o fundo imobiliário voltar para o radar do mercado. Né? Isso. A gente já vinha cantando a bola há um tempo, né? Ó, a gente tem que comprar não tem que comprar na baixa? Não é assim, né? As cotas estavam largadas, né? Qual classe andou mais ano passado? FOF e Shopping, né? Começo do ano, você olhava para FOF e todos gritando venda. Gritando. O pessoal perguntava para mim, ah, Ricardo, um fundo imobiliário. Eu falo, ah, gente, ó, eu não vou dar recomendação por respeito aos assinantes, entendeu? Mas compra a FOF. Você comprou, meu, você foi de olho fechado, escolheu um, você pode não ganhar, não ser o maior ganhador, mas você vai ganhar dinheiro. E dito e feito. Né? FOF é uma janela que ainda está aberta na minha leitura, mas com a oportunidade menor do que deu no ano passado. Quem ficou esperando o primeiro corte de Selic, perdeu o bonde. Perdeu o bonde. Né? Então acho que foi um ano positivo para quem tem, quem respeita uma alocação estrutural. Tem lá uma carteirinha de FIIs, né? CDI está no X, Y ou Z, ele carrega uma carteirinha de FIIs, muda o nome aqui ou acolá para poder adequar o cenário, mas carrega estruturalmente uma posição de FIIs. Foi um ano positivo.
Ricardo, você agora me fez aqui pensar, a gente falar um pouquinho mais sobre alavancagem. Tem até um fundo aí fazendo uma ambição agora no começo do ano, lembrando que nós estamos ainda no começo só de 2024, mas ele fez justamente para dar uma aliviada em relação à alavancagem. Queria que você falasse mais a respeito, principalmente a alavancagem em shoppings e lajes.
Vamos lá, né? Eu acho que tem dois aspectos aí envolvendo esses dois setores quando a gente fala de alavancagem, né? São dois setores que realmente eu vejo que a alavancagem ela acaba sendo mais sensível, né? Por quê? Porque o custo da alavancagem, né? Quando você olha vis-a-vis o cap de entrada que você vai ter num ativo de escritório, quando o ativo é muito bom, você sabe, aqui eu não vou tomar calor de vacância. O cap é baixo, a alavancagem não faz sentido. A alavancagem vai te ofender. Normalmente ela vai te ofender. Normalmente ela vai te ofender. Ou então ela vai te deixar num prêmio ali tão marginal que mesmo um AAA Faria Lima, ele pode ter alguma vacância ali no meio do caminho e aí naquele período a alavancagem vai te machucar. Quando você vai para os ativos cujo cap, a conta fecha com a alavancagem, mas você carrega um risco de vacância nessa turma, que a conta fecha se você estiver recebendo, né? Se o teu cap for verdadeiro, né? Se o teu cap virar renda. Se o teu cap não virar renda, desculpa. Você ficou só com a despesa financeira. Né? Então, eu acho que escritório tem essa sensibilidade. E quando você olha shopping center, você tem um problema de duration. Porque o teu CRI vai ter 10, 15 anos. O contrato de uma loja de shopping center tem no máximo 5 anos. Então, se você for pegar o termo técnico, é o WALT, né? Que é o prazo médio ponderado da carteira de contratos de um shopping center, deve ser o quê? 2 anos? 2 anos e meio? Por aí. Né? Você carrega estruturalmente uma vacância menor, com menor volatilidade de vacância, eu concordo. Tem um maior poder de repasse de inflação no aluguel shopping center, eu também concordo com isso, mas esse descasamento de duration me incomoda, porque você tem um prazo muito grande na tua dívida no CRI, e ali seus prazos de contrato de locação no shopping são mais curtos. Multas são normalmente muito levinhas para o locatário poder sair, e por isso que quando você olha, faz mais sentido em estruturas como logística e renda urbana, porque você normalmente tem caps mais elevados, contratos mais longos, você consegue casar essas questões de duration e o valor que você vai ter de renda em cima daquela área que você está alavancando. Não gosto também quando a turma faz descasamento de indexador. Aí eu fico maluco. Aí eu fico maluco. Porque eu vim de uma escola de casamento de ativo e passivo, né? Fundo de pensão. Sua gestão é focada em casa, ativo e passivo. Casa, ativo e passivo, casa, ativo e passivo. E aí você vê o gestor que tem a renda toda corrigida por inflação, tomou uma dívida em CDI. Isso é Brasil. Ah, o CDI está 6, fica tranquilo, vai para 10. Cedo ou tarde vai. Não vai, vai ser antes de você terminar de pagar essa dívida. E você não vai poder antecipar o pagamento dessa dívida porque vai ter um pré-pagamento aí que vai ser um pênalti pesado. Né? E tem uma turma que está topando, inclusive, o pênalti agora, fazendo antecipação. Né? Por quê? Porque pesou. Né? Então, eu acho que tem esse componente adicional que a gente vê, infelizmente, aí, alguns descasamentos, que a conta fecha com o CDI de hoje. Você não pode fazer um CRI de 15 anos considerando o CDI de hoje, no caso, não é o 11,75 que está. É quando esse CRI foi feito lá atrás que o CDI estava 6,5. A conta fecha? Fecha agora. Eu quero ver daqui a 3 anos. Você não vai terminar de pagar esse CRI daqui a 3 anos. O Brasil vai ter um ciclo em que a gente vai ter a Selic parada em 6 por 3 anos? Pô, eu sonho com esse Brasil, mas eu ainda não vi. Então a gente tem que ter... Acho que tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de avaliar posições que são mais alavancadas, observando essas questões, que às vezes passam desapercebido. Quando a gente vê o fato relevante da estrutura alavancada, ele está focado no quê? No cap vis-à-vis a taxa da alavancagem, e o gestor usa o termo que ele adora usar, né? É accretive, né? A conta fecha, tudo isso para dizer que a conta fecha, mas fecha ali, naquele momento, né? É aquela família que briga o ano inteiro e tira a foto bonitinha no Natal. É ali, ó, a foto bonita, pum, tirou. Ali fechou a conta. Vamos ver daqui para frente. Aí, quando você tem descasamento de indexador, dói mais. Quando você tem um casamento de indexador, pelo menos você tem o direito de majorar o contrato de locação pela mesma inflação. Você entrou num cap de 8, tua taxa foi lá, IPCA mais 6,5, você ficou com a diferença, beleza. Agora é torcer para não ter vacância. Você fica no risco da vacância e da inadimplência. Teu risco já é menor aí. Porque o risco da vacância e da inadimplência você vai ter sempre. Se você descasou o indexador, você ainda traz mais o risco do descasamento do indexador. É risco adicional. Então, acho que tem esse ponto aí que precisa ser avaliado, né? Eu não acho que a alavancagem é ruim. Tem alavancagens que foram bem feitas, tem alavancagens que colocaram dinheiro no bolso do cotista, mas teve uma turma que se lambuzou.
Tanto é que tem fundo aí que não está pagando nem rendimento, né?
Aí a pessoa reclama, tá lá no relatório gerencial, tá a informação da alavancagem, você consegue ver quanto é que é o custo da despesa financeira por mês, você consegue ver quando são os cronogramas de amortização, tá tudo lá, né? Você conhece qual é a regra de fundo imobiliário, você resolveu investir, você tem que conhecer qual é a regra de fundo imobiliário, a despesa de juros dele, ele pode pagar com aquele fluxo que ele tem de aluguéis. As amortizações, ou ele vai chamar dinheiro novo, ou ele vai pedir autorização para o cotista, falar, ó, eu vou reter para pagar, beleza, você me autoriza? Dinheiro do cotista, o cotista autorizou, a assembleia é soberana. É o que está acontecendo em alguns casos, né? Então, as alavancagens mostrando as garras nesse período de juro ainda elevado, ainda está elevado.
Exatamente. É, e como os fundos imobiliários, eles foram criados muito baseados nos vovôs ou primos, né, como queira chamar os REITs, mas lá a economia e a cultura é completamente diferente. Não tem como
diferente.
Você achar que aqui vai ser a mesma coisa.
O custo ou financeiro é diferente, a estabilidade da economia para você fazer um planejamento de uma dívida de prazo maior é totalmente diferente.
Exatamente. E assim, né, a alavancagem, ela pode te trazer frutos maravilhosos, mas prejuízos né, imensuráveis, né, ou seja, pode levar para cima ou para baixo de uma forma que você nem imagina.
Não, a gente tem caso de fundos aí que, assim, eles estão em situação de que, ó, vou vender os ativos, é isso, vou embora, não deu certo, partiu. E beleza, partiu. Por quê? Porque a alavancagem em cima de uma estrutura que não conseguiu gerar renda suficiente para efetivamente aquilo fazer sentido, acabou onerando, pesando e matou a estratégia.
Exatamente, ou seja, você fazer uma dívida lá atrás com as condições que existiam em 2020, elas são completamente insustentáveis e no Brasil jamais iria acontecer algo diferente do que está acontecendo de uma taxa de juros alta. Né? Ou ele achar que vai fazer um swap ali bonitinho para né, compensar esse descasamento de indexadores. Como é que vai fazer isso?
Isso é interessante porque, assim, o pau que bate em Chico bate em Francisco também, né? Esse mesmo fator, ele também me preocupa em algumas estruturas de fundos de recebíveis. Porque quando você olha lá o devedor, porque o devedor ele tem uma obrigação lá com você de CDI mais 6. Parece maravilhoso se ele pagar. Né? Por quanto tempo ele vai aguentar um CDI mais 6 com CDI a 2 dígitos em cima dele? Negócio, esse negócio tem que ser muito bom para te rentabilizar de forma que você tem essa despesa financeira, paguei, todos os demais custos do meu negócio, porque o custo do negócio não é só despesa financeira, ele pagou e ainda botou dinheiro no bolso. E esse dinheiro que ele botou no bolso foi tão suficiente, né, para que ele ficasse satisfeito vis-a-vis simplesmente lá atrás ter decidido pegar tudo dele, ter comprado um Tesouro Selic e ficar tranquilão em casa. Custo de oportunidade. Né? Então tem algumas... Quando a gente olha para essas dívidas, também tem outro lado que a gente tem que observar no mundo do fundo imobiliário. Né? Quando a gente está avaliando os fundos de CRI, as taxas são legais, mas tem que pingar, né? A brincadeira, né? O Pix pingou. Tem que pingar lá, o devedor tem que pagar, né?
Eu costumo sempre falar, frisar muito isso, Ricardo. De um lado tem o que vai receber e o outro que vai pagar. Será que esse que vai pagar, primeiro, ele realmente tem condições de pagar? E segundo, ele quer pagar? E terceiro, ele vai pagar? Então tem tudo isso para ser analisado. E quanto maior a taxa, o pessoal fica muito feliz. Ah, vai ter mais rendimento. Não, se não pagar.
Eu costumo dizer que quando a taxa é uma taxa razoável, a dívida é um problema do devedor. Quando a taxa é muito alta, a dívida é um problema do credor.
Exatamente.
A dívida passou a ser um problema do credor, né? Porque ele já começou, ele entregou para a fé.
Realmente, de fato, ele pensa assim, agora só Deus para me ajudar a receber dessa criatura. Se o devedor está muito disposto a fazer algo com uma taxa muito alta, que realmente ele já está pensando em pagar? Será que ele será que ele tem todo esse potencial para
isso acontecer? Tem alguns aspectos que a gente precisa ver, né, que é entendendo o negócio dele, quanto ele alavancou naquela taxa, né? Pô, se tá, a maior parte do negócio está sendo financiado por aquilo, ou se é uma fração pequena, e aí a maior parte do negócio está capital próprio mesmo, aí o peso da alavancagem no projeto como um todo é menor, então ele se torna mais sustentável a longo prazo. Então tem uma série de aspectos que a gente precisa analisar, né? Para não ficar simplesmente restrito à taxa. Ah, a taxa é boa, a taxa é ruim, tem quantos BIPs acima do título público federal que é referência. É entender muito sobre essa saúde desse devedor. Porque vamos nos lembrar, ninguém toma uma dívida de IPCA mais 9, IPCA mais 12, IPCA mais 15, por que quer? É simplesmente porque ninguém emprestou para ele a IPCA mais 6. Ou a 7, senão ele teria tomado, ele não é bobo, ele teria tomado IPCA mais 6, mais 7, né? Ninguém vai lá e resolve fazer uma operação, né, de securitização, onde invariavelmente você acaba tendo custos mais elevados do que simplesmente pegar um empréstimo numa instituição financeira, numa linha de crédito subsidiada muitas vezes. Por quê? Porque ele não tinha acesso a essa linha de crédito. Por que será que ele não tinha acesso a essa linha de crédito?
Esse aspecto,
então, esse tipo de coisa precisa começar a fazer parte, né, da análise, para além do simples, tem a taxa aqui está atrativa ou não.
Ou eu estou muito bem amparado com as minhas garantias.
Com as garantias, nossa, essa daí eu acho espetacular, quando a pessoa... ano passado nós tivemos um fundo de CRI, que o gestor, inclusive, se antecipou de forma ativa, né? Já viu que ia zedar o negócio. Foi lá e falou, me dá as lajes aí no prédio. Não é isso que está em garantia aqui? Então morreu a dívida. Então, as lajes são minhas, a dívida morreu. Quando você olhava o famoso LTV, todo mundo olha, né? Que estava no relatório antes do evento acontecer, era um. Beleza, a garantia vale mais que a dívida. Show. Aí, quando a operação foi feita, laudo de avaliação. Fizeram o laudo de avaliação. opa, o LTV já não era aquela Brastemp. Mas ainda, o laudo mostrou que o imóvel valia mais que a dívida. Tá bom, vai. Não era aquele que estava lá, mas tudo bem. Ainda, aí você olha para o imóvel. Vago? Não é vago agora. É vago nos últimos 5 anos. Nossa. Né? É, a vacância na região, na Lua. Né? O prédio como um todo, porque ele só tem algumas lajes lá, com 50% de vacância. O preço médio da região, aí você faz a conta, vis-a-vis o valor da área que ele pegou, opa, num cap que faça sentido ele vender, porque o que ele vai ter que fazer com essa área? Vender, né? Ele tem que vender isso daí, né? Se ele achar alguém que queira pagar um cap que é razoável para isso, para esse enrosco, o valor é menor do que o valor da dívida original. Aí eu sentei e fiz as contas. Para ele sair no cap, que era o valor original da dívida, era valor de Faria Lima. Só que você está lá mais a Zona Sul. Ah, mais para o final. E agora, o que é que sobrou da garantia? A propriedade das lajes, beleza. A despesa de condomínio e a despesa de IPTU. Ao invés de você receber as parcelas do teu CRI, cotista, agora você está pagando despesa de condomínio e despesa de IPTU. É num farelinho do fundo? É, numa posição pequenininha. Que bom que é numa posição pequenininha. Né? Em estrutura high yield, inclusive, é de se esperar que ao longo de uma janela de 5, 10, 15 anos, alguma operação ali não chegue do outro lado, né? Morra antes do... não aguente a travessia. E se foi uma operação pequenininha, serviu de aprendizado. Mostrou para o cotista que isso aqui é o mundo do high yield, que isso é o mundo da garantia. A garantia não é, ó, não é FGC, tá? Acionou, pouco tempo depois está na conta, segue a vida. Não. Você tem que gerar liquidez naquilo. Ah, detalhe, a gente está falando de um prédio comercial na cidade de São Paulo. Você imagina executar umas outras garantias que a gente tem por aí, né? Loteamento em cidade de 50 mil habitantes, maquinário de cooperativa, tem operação que é isso, a garantia. Né? Se você não conseguiu gerar liquidez, depois de, já deve ter uns 6 meses mais ou menos isso, ou mais, você não tem a menor perspectiva de gerar liquidez. Numa operação com office dentro de São Paulo, numa região mais difícil, mas é um escritório dentro de São Paulo, você imagine esses outros exemplos que eu citei. Então, e detalhe, né? A gestora, inclusive, tem estratégia de escritório. Ela tem expertise para lidar com aquilo. Você imagina uma gestora de fundo de CRI, e aí, de repente, caiu no colo dela, sei lá, loteamento numa cidade XPTO. Ela sabe avaliar a dívida, mas operar para vender aquilo? Oh, peraí, a loteadora não conseguiu vender, por isso que ela foi embora. Agora vai você lá dar um jeito nisso? Né? É só para a gente... aqui eu não tô, a ideia não é botar medo em ninguém. É só a gente levar o nível de análise para além do... Ah, tá pagando X, tá pagando Y, tá pagando Z% ao mês, está ótimo, está ruim, enfim. É muito mais que isso.
É, a análise sempre é mais profunda e não se esqueça, tem um mundo real, não só o mundo ideal, né? É. Mas vamos para outros segmentos então, Ricardo, vamos falar um pouquinho aí se você tem, o que, que você tem sentido, analisado e observado em relação aos multi-estratégias, ou os hedge funds, ou os fofinhos 2.0.
Fof 2.0, estou muito animado com esse setor, sabe, André? Muito animado. Eu acho que eles vão, da mesma forma que os multiativos, eles tomaram o lugar dos monoativos, não exterminaram, ainda tem um ou outro aí sobrevivente. Os multiestratégias, eles vão ganhar esse espaço dos FOFs. Não vão exterminar, teremos sobreviventes, mas eles vão ganhar esse espaço. E que bom, porque o FOF... A gente está numa janela aí espetacular para a FOF. 23, 24, maravilha. Né? Mas, mais uma vez, isso é Brasil, a gente vive de ciclo. né? E a janela de FOF vai se fechar, o gestor de FOF vai sofrer, né? A gestão de FOF é muito ingrata com o gestor, porque quando está tudo ótimo para ele comprar, é impossível ele emitir. Porque o mercado está tão negativo que a cota dele está mega descontada para patrimonial, ele não consegue emitir. Aí ele não consegue girar a carteira com prejuízo para comprar o que está largado. Ele faz um ou outro, ele vai pilotando ali no limite, né? Se o cotista tivesse, né, o... entendesse, né, que olha, o gestor ele vai fazer um giro mais forte agora na carteira nesse mercado de baixa, o dividendo vai cair bastante neste mês, porque o prejuízo descarrega no caixa naquele mês e afeta o dividendo, mas ele está tendo a oportunidade de comprar algumas posições que estão aqui, pô, largadas, com potencial de se recuperarem mais rápido do que algumas estratégias que ele está carregando. Eu vou botar mais dinheiro no meu bolso lá na frente. Mas a gente não tem maturidade no mercado ainda para isso. E eu, sinceramente, eu não vislumbro que o mercado terá essa maturidade nos próximos 5 anos. Não vislumbro. Porque é só a gente observar que a gente está com 2 milhões e meio de cotistas em fundo imobiliário e mais da metade dessa turma deve ter um ano, não tem um ano e meio de bolsa. Não tem. Né? E ainda pegou um mercado para cima. E fica subindo nesse período. Quero ver quando pegar a volta, a descida da montanha russa. Né? Então, quando você olha para o Hedge Fund FII, você dá para o gestor ali uma estratégia de ele montar um portfólio que atravessa melhor os cenários diferentes de ciclo imobiliário e de ciclo de juros. Né? Então, a minha perspectiva, inclusive, que quando eu olho para a cota patrimonial deste cara, ela tenha menos vol do que a cota do FOF. Então, a cota de mercado tende a sofrer menos. Né? E aí, o gestor vai conseguir, na minha leitura, os bons gestores que sobressaírem vão conseguir operar melhor isso daí, né? Se defender mais ali no momento ruim, avançar um pouco mais no momento positivo, obedecendo regras, né? Obedecendo regulamento, deixando o regulamento é mega flexível justamente para isso. Então, eu sou muito animado com a estratégia. Eu espero mais um tempinho para a gente poder ver quem opera melhor isso. Né? Eu tenho para mim que as grandes casas têm vantagem, porque se ele vai ter que operar tudo, se ele já tem produtos que tem tudo isso dentro de casa, ele já tem times que têm expertise em tudo isso dentro de casa. Né? No, gestão de FOF deixa de ser esse negócio do one man show, é o gestor do FOF. Não. E ele vira uma gestão de time mesmo. Né? Esse momento está melhor para CRI. Time de crédito vai ter mais valor na gestão nesse momento. O book dele vai crescer. Aí depois vira o gestor de fundos mesmo. Ou de tijolo. Vamos botar tijolo na carteira. Mas que tijolo é? Ah, é escritório, é shopping. Vem o gestor dessa estratégia dar o pitaco dele. Então, quem tem estrutura e time para poder operar isso melhor, na minha leitura, tem uma vantagem que é natural. Se vai saber usar essa vantagem, o tempo nos dirá.
Exatamente. E o pessoal costuma brincar, né, Ricardo? Ah, é um fundo de CRI, é melhorado. Não, agora é um fundo só de FOF.
O negócio acabou de nascer. Ele acabou de nascer. Ele tem que nascer com alguma coisa lá dentro. Então, essa alguma coisa lá dentro que vai nascer... Deixa eu fiz, quando eu fiz a gestão fundo de pensão, ele era um FOF, basicamente, só que não era listado em bolsa. Né? E ele nasceu com um fundo lá dentro. Então, quando você olhava para ele, tinha um fundo só lá dentro, um fundo imobiliário lá dentro. Ainda bem que não era listado, porque ia ter aí sempre, né, um ou outro engraçadinho que ia dizer, se fosse para comprar um fundo só, eu mesmo compraria a cota. Tem o tempo de alocação que você vai fazendo, tem as oportunidades que vão aparecendo à mesa para você poder operar, né? Tem aquela questão do dividendo pingando ali, que você precisa ter esse cuidado num produto gerador de renda passiva, o fundo imobiliário tem essa característica sempre, esse é o mantra dele, né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência para poder avaliar. O produto é novo, né? Você confiou no... Esse é um outro recado que eu sempre procuro passar para as pessoas, né? O dinheiro é do cotista, uma verdade inexorável. A estratégia é do gestor. Estude antes de entrar no fundo. E se você quiser ter uma estratégia, abra uma gestora. Abra uma gestora, capte, venda sua estratégia para o mercado. Se alguém topar sua estratégia, você vai captar recurso e vai executar sua estratégia. Do contrário, com todo respeito, respeite quem tem a estratégia. A estratégia é do gestor. Aquilo ali é o capital intelectual da gestora que está ali dentro, né? Então a pessoa não, você não é obrigado a gostar da estratégia, né? Só que você não pode querer fazer a gestão, né? Quer fazer a gestão, abre uma gestora.
É, exatamente, até é um ponto que a gente estava até comentando, né, Ricardo? Cada um tem o seu mandato, ele tem que seguir à risca aquele mandato.
Você tem mandato, você tem que executar o teu mandato. O teu mandato é esse, ah, eu estou construindo um hedge fund fee, estou construindo, ele nasceu, né? Então isso vai demorar um tempo, eu estou vendo quais são as melhores opções, apareceram boas opções de CRI, vou comprar CRI. Nossa, tem ação na bolsa que está super descontada. Vou comprar um pedacinho dessas ações. Bom, apareceu um shopping center aqui, interessante, vou comprar uma fatia desse shopping center para mim. Os negócios que são oferecidos para a gestora A não necessariamente são oferecidos para a gestora B. Tem muita coisa que é feita ali, né? um clube deal fechadinho, bonitinho. Essa é outra vantagem das grandes gestoras. Normalmente elas estão mais envolvidas nesse tipo de negócio, né? Enfim, então o cotista, o dinheiro é dele. Verdade inexorável, ele coloca onde ele quiser, o gestor tem que ter fidúcia, responsabilidade total, gestão de recursos terceiro é fidúcia, responsabilidade com o dinheiro do cotista, só que a estratégia é do gestor. Cada um no seu quadradinho. Estratégia do gestor.
Investidores, vocês compram a estratégia. Então, analisem.
Estude a estratégia. Estude antes.
Analisem bem antes
da gente. Tem uma turma que eu vou falar, acho que faz questão de criticar, né? Eu não vou abrir nem o relatório gerencial antes de comprar. Comprei, abri, não gostei, agora eu vou criticar. Pô, aí é duro, viu? Aí é duro.
Exatamente. Então, assim, é um produto novo, é um produto que, outra coisa, ele vai operar conforme os ciclos. Entendam o que são ciclos econômicos, ciclos imobiliários e ciclos de taxa de juros. Esses três macroeconômicos pontos vão ali nortear para onde o gestor vai, de acordo com a estratégia e com o regulamento que permita, ou seja, o mandato dele.
Ah, e tem uma coisinha que acho que a turma também não, às vezes esquece, né? A equipe de gestão, porque o gestor não faz nada sozinho, tá?
Sim.
Gestão de recurso de terceiro é trabalho de time.
Sim.
Às vezes a gente vê mais o gestor na live, ele coloca o rosto dele ali, porque às vezes ele é um bom comunicador, né? Só que ali tem um time trabalhando. Tem o estagiário, tem o analista júnior, tem o analista sênior, tem o trader, todo mundo ali está trabalhando, né? Então é um trabalho de time, não é o do gestor, que às vezes a pessoa olha para o gestor, a taxa de gestão vai toda para o bolso dele, ele é o milionário, aquilo é um time trabalhando, né? E são seres humanos. Eles podem errar. Às vezes eu vejo a pessoa criticando, eu falo, meu, essa pessoa, ela nunca errou no trabalho dela. Né? Ela tem uma carreira que ela jamais cometeu nenhum erro no trabalho dela. Ninguém gosta de errar. Né? Eu já fiz gestão, eu já fiz seleção de fundo imobiliário que foi ruim, não deu certo. Eu fiz de propósito, eu quis rasgar o dinheiro da pessoa que confiou a mim aquilo. É óbvio que não, né? Aquilo me corroeu enquanto eu dormia? Sim, né? Pô, errei, ninguém gosta de errar, mas a gente precisa ter consciência de que a gente vai errar. Quando você está fazendo gestão de recursos, quando você está fazendo recomendação, eu falo, eu vou tentar acertar mais do que errar, esse é o meu propósito, e quando acertar bem, eu brinco com a turma, eu quero ganhar de goleada, quando perder de 1 a 0, errar pouco, errar pequeno. Acertar 100%, desculpa, né? não serei eu, e eu tenho convicção que boa parte dos gestores tem essa consciência. Ó, algo aqui, uma hora, vai dar ruim. Tomara que seja pequenininho, vou tentar detectar antes, pular fora o mais rápido possível, porque nós somos seres humanos, somos falhos. Isso não quer dizer que a gente está querendo rasgar o dinheiro de quem nos confiou.
Não somos perfeitos. Ricardo, e 2024? Fora esses segmentos e FOF e os hedge funds, mas eles ainda são novinhos, eles ainda têm, né, eles são babies, né, tem um tempinho aí até se tornarem crianças e, consequentemente, as coisas acontecerem. Mas você falou de um ponto que eu achei muito interessante e que vem uma velha discussão também no mercado, né? Gestão ativa versus gestão passiva, monoativos versus multiativos. Os multis cada vez, né, crescendo mais, tem um outro, como você falou, um outro gato pingado ali que é, mas essa questão de gestão ativa, gestão passiva, como é que você analisa que isso vai acontecer ao longo do tempo?
Olha, a minha leitura é que, até mesmo por estrutura, tá? Você vai demandar fundos cada vez maiores, né? Mais competição. Minha esperança é que isso, inclusive, gere custos menores de gestão, ADM, etc. A gente espera ver isso com mais força mais adiante, né? Só que você, por outro lado, espero que cotista, queira ter ótimas pessoas fazendo a gestão do seu recurso. Ótimas pessoas não custam barato. Para a conta fechar, você precisa de veículos maiores. Veículos maiores, invariavelmente, vão ter mais do que um ativo. Então, tem esse vértice do custo, da estrutura, né? Tem o vértice de teoria de finanças, né? Diluição de risco. Teoria básica de finanças, né? Tem um ativo, eu tenho um risco. Coloquei o segundo ativo, eu automaticamente diminui o risco da minha carteira. Existe um ponto ótimo para isso. A partir do momento em que você vai adicionando mais ativos, você não tem melhoria de risco e, inclusive, começa a prejudicar o retorno do teu portfólio, né? Então, acho que a gente não tem estruturas ainda em que a gente esteja percebendo ter chegado a esse ponto ótimo, longe disso. Tá? Então, os fundos podem crescer mais. A minha leitura, a gente vai ter ainda assédio de fundos em cima de estruturas monoativo para poder trazer esse ativo para carteiras, né, que já estão mais consolidadas no mercado. Tá? Tem muito ativo bom que está lá em um monoativo. Então, esses fundos têm interesse, né? E, bem, é aquilo, né? Eu entendo que existe um grupo mais saudoso, né? Que, tá aqui, bonitinho, não mexe, tá pingando na minha conta. Pois é, né? Mas as coisas evoluem muitas vezes, são processos que vão te atropelar e, se você ficar parado, sumiu. Você vai ficar para trás junto com esse teu desejo de que as coisas não mudem, sendo que elas estão mudando, né? Vai acontecer mais. Vai sobrar um ou outro aí, pode sobrar, tem um grupo de cotistas mais ativo, quando vai para a assembleia eles defendem, não deixa ter o movimento de consolidação, e tudo bem, o dinheiro é do cotista, se ele entende que o dinheiro dele tem que estar naquele ativo, o gestor está satisfeito em manter aquele ativo, ele acha que com aquilo dá para remunerar o time daquele jeito, tranquilo. Mas a minha leitura é que é um movimento que vai ganhar cada vez mais força. E agora a gente entra numa janela positiva para emissões. A emissão coloca dinheiro no caixa e apetite para compra de uma turma que vai para o mercado procurar boas opções. E aí, nessa hora, o gestor, o bom gestor, ele é agnóstico. Eu quero, esse ativo é bom? É. Se ele está dentro de um fundo, se ele está dentro de uma empresa, se ele pertence para uma pessoa física, whatever. Ele gosta do ativo, faz sentido para a estratégia dele, ele vai para cima, né? Aí, óbvio que, a depender do vendedor, é mais fácil, mais difícil, dá bom. Mas ele vai para cima, né? Então, a gente entra numa janela que a gente vai ter mais consolidação de fundos, consolidação de gestora, né, gestoras muito pequenas, a conta não está fechando, então elas serão consolidadas invariavelmente, né, mais uma vez, bons times, né, não se pagam com pouco recurso, você precisa de mais recursos para pagar bons times. Enfim, a minha leitura é que é futuro, é uma verdade que vai cada vez se tornar mais frequente, multiativos e os monoativos ficando para trás.
Ricardo, você falou no outro ponto, custos, emissões, e aí vem a questão do momento, né? Taxas de distribuição elevadas. E o pessoal também muito bravo com isso. Né? E em contraponto, né? Uma gestora aí fazendo emissão e ela arcando com esses custos. Como é que você vê esses dois pontos, essas duas discussões a respeito, Ricardo?
Eu acho que a discussão é mega válida, tardia. A gente tem que só tomar cuidado. Assim, eu achei muito legal a iniciativa da gestora de assumir o custo, mas a gente tem que... Eu acho que as pessoas elas têm que ter também o discernimento, né, de entender aquela brincadeira, né, que às vezes tem, o frete é grátis. Não existe frete grátis, gente.
Já
não tem nenhum entregador, não tem nenhum entregador que vá na sua casa de graça entregar uma encomenda. Não tem. E alguém está pagando essa conta. Né? Esse alguém pode aguentar pagar essa conta por um período, pode aguentar pagar essa conta neste evento específico. Tudo isso para te dizer que se amanhã essa gestora fizer uma emissão e cobrar uma taxa razoável na emissão, tudo bem. Que legal. Porque isso faz sentido. Ela arcar com do próprio bolso não faz sentido, da mesma forma que não faz sentido 4,5 de taxa de distribuição. Não faz sentido. Em emissão de mais de bilhão de reais. É um escárnio. É um escárnio. Né? Se a gente conseguisse se organizar minimamente como um grupo de investidores, não era para ninguém exercer nenhum direito de preferência nessas emissões. Era para a emissão micar. E se o assessor ligasse perguntando por que micou, porque a taxa foi um assalto e eu não sou trouxa. Essa tinha que ser a resposta.
O dinheiro é eu já estive
do outro lado, fazendo gestão lá para o fundo de pensão. Já sentei em mesa para o gestor apresentar a emissão, o famoso roadshow, com o time de distribuição sentado na mesa do lado. O gestor terminou o roadshow e eu fiz isso várias vezes. Falei, muito boa tese, gostei do pipeline, acho que faz sentido, não vou entrar porque a taxa de emissão é um escárnio. E encerrei a reunião. Só que isso era o movimento de uma pessoa ali, era um investidor institucional relevante? Era, mas era um. 3/4 das cotas estão na mão das pessoas físicas. Não adianta chorar em fórum. Vai resolver o quê? Nada. Não adianta chorar em grupo de rede social, em WhatsApp. Vai resolver? Não. Quer resolver? Não entra na emissão. Não entra. Deixa eu contar um segredo. Nem emissão nenhuma de fundo imobiliário vai transformar sua vida financeira. Você não vai mudar o seu patamar da vida financeira se você ficar fora de uma emissão de fundo imobiliário. Ficar de fora de duas, ficar de fora de três. Só que se a gente fizesse esse movimento de forma orquestrada, passando esse recado que a gente não vai aceitar 3,5%, 4% em cima de emissão de bilhão de reais, façam as contas para ver quanto a turma de distribuição está levando. Né? Para eu clicar lá na tela do computador, exercer o direito de preferência. Esforço de venda da distribuição, nisso daí, zero. 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 Né? Você, André, ganha algum dinheiro na sua vida com esforço? Zero? Então, eu não.
Como só que diz, não adianta. Mais uma vez. Nem relógio de trabalho de graça?
Nem relógio de trabalho de graça. Não adianta a pessoa física ficar chorando em fórum, em WhatsApp, em Telegram. Não adianta. Quer resolver isso? Achou cara a emissão? Não execute direito de preferência. Não bote um real na emissão. Não faça. Né? Na hora que a gente pegar umas 3 ou 4 emissões dessa, poupuda, dando água, micando, por conta desses escárnios que são essas taxas de distribuição, alguém vai ter que se mexer. alguém vai ter que se mexer. Porque se a emissão da água, não tem dinheiro para ninguém, né? O gestor não ganha aumentando o AUM, a turma da distribuição chupando o dedo, porque a emissão não foi para frente, não atingiu o montante mínimo. Agora, clicar lá no exercer direito de preferência, preencher o boletim de subscrição colocando a quantidade, depois de chorar em fórum ou em grupo social, não vai resolver nunca isso daí, né? Não vai resolver nunca. Agora, tem emissão que sai com custo ok. Hoje, por exemplo, no dia que a gente está gravando, saiu a emissão do PVBI. Para mim, um custo ok. Tá? Custo justo. Eu não quero que ninguém trabalhe de graça para mim. Eu não trabalho de graça para ninguém, eu não quero que ninguém trabalhe de graça para mim. Só que a gente sabe fazer conta. Né? Você pega uma emissão que tem 4, 4,5% de taxa, por quanto tempo o cotista demora para tirar 4,5% do rendimento?
Não sei.
Então, só que a gente só vai resolver quando a gente resolver de verdade a não entrar na emissão. É só isso. Não entre na emissão. Ao invés de reclamar lá no grupo, não entre na emissão.
Exatamente. E, Ricardo, 2024, quais são os segmentos, então, que você vê potencial?
Nossa, a gente está no... O ano de 24, para mim, ele é muito especial, porque ele é um ano que permite que as gestoras captem e ainda continuem a comprar com valor por metro quadrado, com cap rates atrativos. Então, é aquela janela, né, do ciclo ali que você consegue entrar no timing muito bacana, né, o gestor. Então, a gente vai ter bastante emissão, é um ano que vai dar para poder arbitrar emissão. Agora, pensando em setor, negócio rolando, mundo real, né? Eu ainda estou otimista bastante com o shopping center, né? A gente observa aí os dois últimos anos, os shopping centers, na média, né, entregaram resultados maiores do que foram orçados pela administradora do empreendimento. Quem mais conhece o empreendimento? A administradora. Ela fez um orçamento preditivo para o ano seguinte. O resultado foi superior, 2022. Aí, 2023, ela foi lá, fez mais um orçamento, né, final de 22, orçamento para 23. Mais uma vez surpreendida, resultado melhor. Né? E isso não foi caso pontual. A maior parte da indústria a gente viu isso. Né? Então, eu continuo a ver um movimento positivo, porque a gente vai experimentar mais diminuição de taxa de juros, isso acelera, né, a rodinha da economia. Se acelera a rodinha da economia, é bom para consumo. Shopping center vem tomando share de varejo. Só a gente olhar dados de final de ano. Vendas de varejo total para baixo, shopping center para cima. É rouba monte de share. Então eu continuo gostando do segmento, entendendo que há valor ali. Shopping center normalmente negocia com um prêmio mais apertado do yield que ele gera vis-à-vis a taxa do título público federal referência. E a gente está ainda muito longe da média histórica desse prêmio. A gente está mais ou menos 2,5 vezes acima dessa média histórica desse prêmio. Né? Então eu gosto do segmento. Tá? FOF ainda também acho que tem valor. Enquanto a gente consegue boas carteiras, e as boas carteiras para mim são aquelas mais expostas a tijolos, né, tem a mais parcela de tijolo, e focando em ativos de qualidade, que você sabe que está com metro quadrado ali mal precificado na bolsa. Enquanto a gente consegue comprar esse FOF e aproveitar a figura do duplo desconto, que estava gritante ano passado e deu uma diminuída, mas ainda está presente aí em vários de bons FOFs na bolsa, eu acho que o segmento de FOF também vai performar. Eles já carregaram o IFIX ano passado. Você olha o IFIX, dois segmentos performaram acima do IFIX. FOF Shopping. Né? mas eu ainda vejo valor para as duas estratégias esse ano. Apesar das outras terem ficado para trás, eu ainda vejo valor nessas duas estratégias, né? E renda urbana, eu tenho um quê de defensivo em renda urbana que sempre me atrai. Os contratos longos, você conseguir... E os portfólios, eles estão ganhando uma maturidade de tempo que está fazendo com que eles ganhem mais lucro imobiliário acumulado para rotação de ativo. Então, você consegue vender um ativo, destrava lucro imobiliário, melhora rendimento, né? Os ativos de renda urbana têm aquela característica de normalmente serem ativos menores, mas estão em grandes terrenos que têm um valor muito grande para incorporação. Esse é um tipo de tiro que você destrava com mais tempo. Mas no cenário mais positivo, de taxa de juros ali mais baixa, que você vai ver talvez a atividade de incorporação ganhar tração, alguns desses terrenos podem fazer sentido para essa turma, alguns deals podem aparecer por aí, quem sabe, né? Então, eu fico com esses três. Onde tem mais dinheiro na mesa, Andréia? Escritório. É gritante. É onde tem mais dinheiro na mesa. Só que é onde tem mais risco. Porque o dinheiro não está lá na mesa porque o mercado é bobo. Porque é onde tem mais risco. Tá? Então, uma parte da carteira, na minha leitura, tem que estar exposta a escritório. Só que você tem que fazer uma seleção ali de, pô, esse cara aqui vai... Eu acho que esse cara tem mais potencial para se recuperar. Ele está numa região ali que o mercado melhorando um pouquinho, ela consegue capturar com certa facilidade um pedaço dessa recuperação. Né, entender muito bem a dinâmica de ocupação daquela região, quais são os bons prédios daquela região. Você pega, tem algumas pessoas que colocaram as pechas, né? Chucre Zaidan eu não quero. Pô, mas dentro da Chucre tem ativo que é mais defensivo, tem ativo que se recupera primeiro. Você pega o dado de quarto tri, a Chucre foi uma das regiões que mais, né, conseguiram enxugar vacância na cidade de São Paulo. Então, Quem é bom na Chucre? É isso que você tem que identificar. Consigo me expor em fundo imobiliário nesses ativos? Quais fundos imobiliários? É estratégia carro-chefe? Não acho. Tá? Mas como é onde tem mais dinheiro na mesa, não dá para não ter um pezinho em escritório.
Muitos acabam preferindo os híbridos, que tem ali logística, tem lajes.
Pode ser uma alternativa, mas aí, vamos lá. Pô, eu já estou no FOF. Para ir no híbrido, eu já tenho um pedaço de exposição no FOF. É que eu tenho que lembrar que o mindset do gestor do FOF ele é diferente do mindset do cotista de fundo imobiliário. Lá, o cara ele está preocupado também em girar a carteira. Giro de carteira é extremamente importante para ele melhorar o rendimento, que vai se refletir na cota de mercado. Para o cotista, pessoa física, não necessariamente essa necessidade de giro ela é tão latente assim. Pelo contrário, não deveria ser. Não deveria ser. Então, você fazer um stock picking ali de uma ou duas posições de escritórios em que, no primeiro repique de alta, você não vá vender. O gestor do FOF, talvez. Porque ele já quer capturar esse ganho, distribuindo dividendo e partir para outra coisa que ele, na opinião dele, vá melhor. Você não necessariamente, você consegue carregar um pouco mais isso durante o ciclo para destravar, mas você aguenta mais desaforo nessa posição. Né? Mas aí, como a tua tolerância a desaforo também não é eterna, você monta uma posição menorzinha, uma posição pequenininha. Então, eu prefiro fazer o stock picking do escritório.
Logística, Ricardo. Como é que você vê em 2024?
Vamos lá. Logística, acho que se recuperou muito bem. Você tem menos preço a capturar em logística de aluguel. Né? Então, logística é um, para mim, tem um player, é um player onde você está muito mais bem precificado na renda, e aí a surpresa vai, talvez venha de giro de carteira. Porque portfólios mais antigos, mais uma vez, tem bastante lucro imobiliário a ser destravado, você consegue fazer uma reciclagem de portfólio, destrava lucro imobiliário para distribuir, melhora a renda. A gente sabe o que acontece com esse mercado quando melhora a renda, a cota reage, né? Mas destravamento de valor de aluguel, boa parte disso que estava represado há um bom tempo, a gente já viu acontecer. Agora é repasse de inflação natural, e algumas posições, talvez você ainda tenha algum crescimento de aluguel real, porque no final do dia a gente tem um parque que ainda é pequeno e pobre em qualidade. Nosso parque logístico é pequeno e pobre em qualidade. Então, os bons ativos, Raio 30 de São Paulo, né, regiões metropolitanas de capitais mais pujantes, você consegue ainda esticar a corda no preço em alguma coisa. Mas, no geral, está mais bem precificado, né, tem menos dinheiro na mesa, na minha opinião.
Sim,
mas é a alocação, eu tenho alocado, tá? Eu tenho um pezinho em logística também.
Mas precisa acontecer mais coisas ali a respeito para realmente a coisa acontecer melhor.
Na logística, acho que a maior parte da grana agora, ela está em desenvolvimento. Porque você vai tomar o risco do desenvolvimento, você tira a TIR do desenvolvimento. Mais uma vez, os fundos grandes têm essa vantagem. O cara coloca um desenvolvimento lá dentro, não vai ofender o resultado dele, porque é um desenvolvimento num portfólio de bilhões. E naquela fatia ele tira uma TIR que aí sim faz um resultado que você, opa, melhorou. Isso é interessante porque essa é outra coisa que as pessoas às vezes elas não analisam, né? Elas ficam olhando para... Por isso que eu falo, cuidado com PVP de tijolo, cuidado com PVP de tijolo, né? Como é que você precifica o valor patrimonial de um desenvolvimento? A custo. A custo. Eu vou dar um exemplo em shopping, mas vai valer para qualquer desenvolvimento, tá, Andréia? Está encomendado um crescimento de VP no XP Malls para o próximo laudo. Está encomendado. Né? Não precisa nem fazer novo laudo. Está encomendado já. Que é do quê? Essa baita expansão que acabou de ter do Catarina. Ela está marcada a custo. Nenhum laudo de avaliação que seja minimamente bem feito vai gerar um valor daquela área que seja igual ao custo de você desenvolvê-la. Nenhum. Então está encomendado um crescimento de VP no tijolo, de patrimônio. E o VP, o patrimônio, é o dinheiro do cotista. Né? Então quando você olha para a logística, eu acho que a gente tinha que se preocupar também em ver esses desenvolvimentos rolando dentro desses fundos maiores, porque lá na frente ele vai te trazer uma TIR maior, ele vai te trazer um crescimento patrimonial interessante, né? Então, eu estou olhando menos para aluguel e mais para essas coisas que só vão... E outra, né, na logística, o ciclo de desenvolvimento é curto. Você pega uma terraplanagem decente, é um ano e meio, você entrega o galpão. Então, você consegue destravar isso no horizonte não tão longo assim. Eu estou mais de olho nisso e entender quem vai operar melhor essa questão de desenvolvimento nos portfólios.
E por falar em desenvolvimento, claro, não tem nada a ver com o desenvolvimento de um fundo de logística no qual tem toda essa movimentação que você falou. Mas os fundos puros de desenvolvimento, como é que você tem visto aí? Como é que você analisa para 2024?
Eu vou ser bem sincero, tá? O mercado de investimento em fundo imobiliário, ele não tem maturidade com um produto desse puro sangue de desenvolvimento para um horizonte de, mais uma vez, uns 5 anos pelo menos, talvez mais, não tem. Isso é um produto para institucional ainda, tá? Tem mais risco a operação, pode ter atraso, pode ter estouro de orçamento, pode ter um monte de coisa dando errado em desenvolvimento, um monte de coisa. Né? Também, aqui o tempo é curto, mas eu também tenho histórias interessantíssimas de atravessando o retrofit de shopping center, aí você descobre que tem rocha no terreno que não estava no projeto, o custo do negócio vai para a lua, que estava completamente fora do teu escopo, para você se livrar daquela rocha que estava ali, enfim. E para um público que está preocupado em quanto vai pagar no final do mês e não em será que isso vai conseguir me gerar um IPCA mais 15, IPCA mais 20 daqui a 3 anos? Tá vendo como a cabeça... Eu saí de mês para 36 meses, sem renda. Né? Ou ele pode ter alguma coisa no meio do caminho, ele faz um desenvolvimento, aí ele desinveste, já começa outro, então, só que são fluxos de receita, é um fluxo mais claudicante, ele não é aquele reloginho, eu tive aqui, gerei, tô ao seu, beleza, tô desenvolvendo agora, não vai ter nada, tá? A gente não tem maturidade, o mercado não tem maturidade para isso ainda. Isso é um mundo institucional. Na minha leitura, isso é um mundo institucional ainda.
Até porque, né, Ricardo, quando tem o tal do famoso RNG, e o pessoal acha que aquilo ali, o pessoal acha que aquilo ali realmente vai ser ad eterno, e não é.
Não, ele pagou para ele mesmo, né? A pessoa não entende que ela pagou para ela mesma a renda. Saiu de um bolso dela e tá entrando no outro. A única coisa que tem ali é o benefício tributário. Você botou o dinheiro no veículo, tirou um tempo depois, sem imposto de renda. Mas peraí, o dinheiro já estava no teu bolso. Né? Ah, mas como assim o dinheiro estava no meu bolso? Você acha que o imóvel que foi vendido com renda mínima garantia, ele seria vendido pelo mesmo preço sem renda mínima garantida? Não, a renda mínima garantida foi embutida no preço de venda. Então você pagou por ele. Você só não pagou por ele se você não entrou, né, lá no momento em que fizeram a venda. Você está entrando agora, aí tudo bem. Tá? Mas a questão da renda mínima garantida, na verdade, o que ela faz? Ela mata a TIR. Ela mata a TIR. Né? A TIR ela mata. Ela vai criar ali um gatilhozinho, talvez, de alguma apreciação, porque o ativo está marcado a custo e você solta, destrava ele no valor de laudo quando entrega. Mas um pedaço disso também acaba indo embora, porque a RMG entrou a custo na entrada dele. Né? Ele foi para o custo do ativo. Então, eu entendo que é um artifício que foi criado pelos gestores, válido, na bola, porque, mais uma vez, lembra? Eu comentei contigo, o que é a gestão do recurso do terceiro? É mandato. Qual é o mandato que a pessoa física dá para o gestor? Eu quero renda. Tá aí. Então, mesmo no desenvolvimento, você quer renda? É isso. Eu estou matando a galinha dos ovos de ouro, tá? Qual é a galinha dos ovos de ouro? É a TIR do desenvolvimento que tem. Paremos para pensar. Né? Vamos pegar grandes nomes do mercado imobiliário brasileiro. Seu Eli Horn, Cirela. Ele não fica lá com um aluguelzinho de apartamento. O que ele faz? Constrói, vende, constrói, vende, constrói, vende. TIR. TIR. Né? Mas eu entendo que tem esse glamour da renda, o dividendo caindo todo mês, né? Aquela bobagem, ah, o dividendo alimenta o bolso, o patrimônio alimenta o ego, bonitinho para pôr em rede social, de efetivo isso. Tá aí. Quem entra no play de TIR é que está fazendo o patrimônio crescer de verdade, né? E quem cunhou essa frase só esqueceu de uma coisa: dividendo só nasce em cima de patrimônio, ele não dá em árvore. Você tem que ter patrimônio para poder gerar dividendo.
Cuidado com esses artifícios aí. Às vezes você deixa, teoricamente, de ganhar, mas lá na frente vai destravar. Né? E é por isso que a gente vai, vou voltar um pouquinho no hedge fund, quando ele pensa em investir em ações. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ter um ganho de capital? Às vezes demora algum tempo, ele paga de 3 em 3 meses dividendo só, e eu preciso dar renda para o meu cotista? E
essa parte é legal, né? Do pago dividendo de 3 em 3 meses. Às vezes as pessoas falam isso, né? Eu falo, você está transferindo para o produto a responsabilidade que é sua. Quem tem que fazer a gestão do seu recurso é você. Então, olha só, imagine que um produto gera um dividendo em janeiro para ti de 12% ao ano. Te pagou. O outro vai te gerar todos os meses, de forma que em um ano ele vai te dar 12%. Né? O que é que o brasileiro médio quer? O que paga todos os meses. Por quê? Com todo respeito, porque é preguiçoso. Porque ele transferiu a responsabilidade para o produto. A responsabilidade da gestão do recurso é dele. Né? Caiu em janeiro, pô, não ganhei na mega acumulada lá da virada. Eu sei que eu vou precisar desse recurso daqui para frente. Eu vou pilotando isso daqui. Gastei um pouquinho agora, gasto um pouquinho depois, gasto um pouquinho. Se eu já estou na fase de usufruto, né? Diga-se de passagem. Na fase de criação de patrimônio, é que faz menos sentido ainda na minha cabeça. Porque dá você coloca uma obrigação de reinvestimento de dividendos que imputa trabalho para a pessoa. Né? A pessoa tem que sentar lá, abrir o home broker, deixa eu ver o que é que eu vou comprar. Será que essa pessoa está com um plano de investimento muito bem estruturado? Ou está procurando a bola da vez? Né? Quando esse dinheiro ele vem a cada 3 meses, quando esse dinheiro é reinvestido por uma empresa, bom, na fase de crescimento de patrimônio, talvez faça sentido, né? Eu deixar ele sendo reinvestido mais vezes num bom negócio que eu estou confiando, do que eu pegar o dividendo e deixa eu ver se eu vou conseguir encontrar quais são as melhores alternativas de mercado. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso com toda a tua carteira. Mas você também não precisa ter uma carteira que todos os ativos te paguem dividendo todos os meses, porque você está na fase de acumulação de patrimônio ainda. Para mim não faz sentido. Na minha humilde opinião. Mesmo na fase de usufruto. Uma boa carteira geradora de renda, ela pode ter ativos que vão pagar a cada 6 meses, a cada 3 meses, uma vez por ano. Né? Se organize. Caiu a grana. Vai se organizando ali. Não transfira para o investimento a responsabilidade que é tua, que é a gestão daquele recurso.
Mas, sabe, Ricardo, você me lembrou 2 pontos com isso. Primeiro, que brasileiro, ele vê muito como se fosse um salário que mensal no Brasil. Diferentemente do americano, que a remuneração, quando você vai saber, ele é anual. Você vai receber aquilo ali no ano. Se vira como é que você vai distribuir aquilo ali. Então, acho que é culturalmente o Brasil, mais uma vez, fora a educação financeira, que é isso que a gente bate muito nessa tecla, né, Ricardo? Fora essa organização também, em relação a esse planejamento, mas também mudar essa cultura em relação a isso. Se você recebeu 12% em janeiro, distribua ele, ou se organize. Claro que vai dar trabalho? Vai. Ninguém disse que era fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Mas é importante mudar essa mentalidade, Ricardo. Era esse o ponto.
Atravessar um mês sem recurso, como boa parte da população às vezes é obrigada a atravessar, acho que dá mais trabalho. Acho que dá mais trabalho. Então, essa turma, inclusive, queria ter esse trabalho, de ter uma grana para poder atravessar melhor o ano. Estava louquinha para ter esse trabalho, essa turma, né? Então, eu acho que tem muito disso, né? As pessoas às vezes transferem, superestimam essa questão da renda pingando todo mês, que é legal. Eu valorizo, eu gosto também. É legal quando aparece a notificaçãozinha lá no celular, lá pingou. Eu também acho bacana, né? Principalmente quando você vê que faz sentido. Só que nisso elas deixam de colocar uma parte do patrimônio delas em outras alternativas que são tão rentáveis quanto ou até melhores. Tô assumindo um pouco mais de risco às vezes, mas vão gerar mais retorno no momento de vida que isso pediria isso para ela. Mas nessa sanha da renda caindo todo mês ali, eu concordo contigo, tem que mudar um pouquinho essa chavinha, esse pensamento. Quem sabe, conforme a gente for atravessando aí os anos, né, as coisas não... Esse próprio trabalho de aculturamento, que um canal como o seu faz muito bem, pode ajudar as pessoas a abrirem a cabeça, né, para desmistificar um pouquinho essa questão da renda passiva, do dividendo, fundamental para trazer a pessoa para o lado investidor. Porque ele cria, né, esse hábito, essa maquininha de, pô, eu quero mais, eu estou vendo acontecer. Né? Mas, mais uma vez, acho que o próximo passo é, pô, beleza, entendi, eu me tornei um investidor agora. Investir para mim já é algo natural. Como é que eu me sofistico agora? A sofisticação vem na diversificação.
Mais de uma hora de bate-papo, com certeza, se deixar, né, Ricardo? A gente vai longe. Porque tem muita história para acontecer. Com certeza virão outros episódios aqui com o Ricardo, é sempre uma aula contigo. Um bate-papo super leve, super direto. Até você abriu uma caixinha de perguntas no seu Instagram e eu falei assim que eu admiro a sua objetividade em relação a falar e a clareza Que é isso que a gente precisa, ser claro e objetivo. É isso, pronto, acabou. Não tem.
Acho que. Longe de querer agradar a todos, né? Mas eu prefiro essa linha, né? De, ó, a meia maneira de pensar, não sou dono da verdade, pelo amor de Deus, deixa isso claro, não sou dono da verdade. As pessoas podem discordar, não tem problema nenhum. Eu entendo que muitas coisas que eu falo não vão ser aplicadas para todas as pessoas e não vão ser mesmo natural, ninguém é dono da verdade, né? Mas eu procuro passar a minha mensagem assim, de uma forma direta e numa linguagem leve. Também não precisa ficar falando difícil, usar um monte de termo de Faria Lima, não precisa disso.
É, já chega que quem estuda um pouquinho mais tem um monte de termo em inglês, né? Vamos deixar ele só para estudar mesmo.
Ah, não, eu adoro a língua portuguesa. Eu adoro a língua portuguesa. Eu me viro bem com ela.
Maravilha. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua expertise, pela sua didática de vir aqui conversar com a gente, a sua disposição, sempre muito solícito. E gostaria que você deixasse suas considerações finais e também as mídias sociais para o pessoal cada vez mais conhecer o Ricardo, o analista.
Vamos lá, primeiro, antes de mais nada, né, agradecer o convite, sempre um prazer participar, estarei sempre à disposição, né, fique à vontade, sempre muito legal o bate-papo. O pessoal me encontra no Instagram, ricardo.fiis, no YouTube a gente tem o nosso canal, Speech Análise, então eu tem vídeo aí 2-3 vezes por semana, normalmente um vídeo é comigo, né? E recado para 2024 é, minha leitura será um ano positivo. Ano positivo não quer dizer que é aquela linha reta que vai, né? Lembremos, 2023 foi um ano positivo, mas ele começou com uma linha para baixo, e aí depois foi que virou, né? Acho que a gente tem tudo para ter um ano melhor do que 2023. Melhor do que 2023. Então, procurem desenvolver essa cultura de portfólio, ter uma carteira de investimentos multiclasse, seguindo aí um propósito, sabendo o que você quer comprar, até quanto pagar, e aproveite o ano de 2024, que tenho certeza vai ser um ano que vai trazer bons retornos para todo mundo.
Maravilha, e não esqueça aí também da Finclass, né, Ricardo?
Estamos lá na Finclass também, quem quiser conferir o nosso trabalho lá, finclass.com.br, e, pô, tem aula, tem carteira recomendada, tem tudo lá. Hoje a gente pode com orgulho dizer que é certamente a maior plataforma de educação financeira da América Latina, né? E agora a gente chega, se uniu, né, juntamos forças aí para ter o serviço de recomendação também para os assinantes, aí ficamos com o portfólio completo. Tá bem gostoso, bem divertido ver essa grande transformação que a gente está vivendo.
Maravilha. Pessoal, vou deixar todos os links aqui na descrição, tanto no YouTube quanto nas plataformas de stream, para vocês terem acesso e curtirem lá. Também poderem conversar com o Ricardo, que é sempre super acessível e solícito. Mais uma vez, obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio aí do podcast Café com Fi, nessa quarta temporada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ricardo.
Tchau, tchau.